Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane.
Bom dia.
E ouvintes da Rádio USP. E hoje o Momento USP Inovação vai falar com o professor Adriano Adricopulo. Ele é coordenador de transferência de tecnologia do CEPID-CIBIFAR, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos. Bem-vindo, professor, e obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Verônica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP FM. É um prazer estar com vocês hoje pela manhã.
Muito bem. E, professor, para começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o CEPID-CIBIFAR. Qual é o principal objetivo do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos?
O CEPID-CIBIFAR é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão, chamados CEPIDs, apoiados pela FAPESP por um período de até 11 anos. É importante destacar que é uma iniciativa resultante de projetos colaborativos envolvendo as cinco principais universidades públicas do Estado de São Paulo. Uhum. A Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a Unesp, a UFSCar, e também a Unifesp. E são 22 pesquisadores principais dessas cinco universidades, e atualmente a gente envolve entre pesquisadores de pós-doutorado, alunos de pós-graduação, de doutorado e mestrado, e mais os técnicos, em torno de 200 pesquisadores. E o objetivo principal desse centro é a realização de ciência básica e aplicada, bem como desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de biodiversidade e descoberta de fármacos, que tem, então, a sua base no estado da arte da química de produtos naturais, química orgânica sintética, biologia molecular, biologia estrutural, bioquímica, química medicinal, com o objetivo, então, de fazer o que a gente chama de bioprospecção da flora brasileira, ou seja, a identificação de princípios ativos para uma variedade interessante de atividades biológicas, por exemplo, antiparasitária, antibacteriana, anticâncer. Nosso objetivo principal é a seleção de compostos que sejam promissores para a gente fazer o trabalho de síntese orgânica, avaliação de propriedades biológicas, para chegar no final desse processo com um candidato a novo fármaco para alguma doença-alvo desse nosso centro.
Certo. E, professora, de que maneira o CEPID-CIBIFAR ele tem trabalhado na cooperação entre a universidade, a indústria e o governo na aplicação das pesquisas realizadas pelo centro?
Esse é um aspecto fundamental, porque o CEPID-CIBIFAR tem uma estrutura muito bem estabelecida, ou seja, em termos de competências para fazer pesquisa, a própria infraestrutura do centro, apoio técnico, financeiro, de educação tecnológica, gestão executiva, e as pesquisas, principalmente na área de fármacos, elas se beneficiam muito das cooperações nacionais e internacionais que o centro hoje tem bem estabelecidas. Uhum. Um exemplo, poderia ser na área de doenças parasitárias, que tem como foco, por exemplo, desenvolvimento de novos medicamentos para doença de Chagas e leishmaniose, para o qual nós temos uma cooperação importante com uma organização sem fins lucrativos, que se chama DNDI, que é Medicamentos para Doenças Negligenciadas. Principal organização do mundo que trabalha nessa área, e nós temos projetos em colaboração para tentar trazer, então, novas alternativas para essas doenças, doença de Chagas e leishmaniose. Um outro destaque seria a cooperação estabelecida com a chamada MMV, certo, que é relacionada, então, a medicamentos para a malária, também na qual o centro tem estabelecida uma cooperação muito interessante com o objetivo de colocar no mercado algum novo medicamento para o tratamento da malária.
Professora Roxane, posso fazer uma pergunta aqui? Estou acompanhando atentamente a discussão
claro,
de vocês.
Né?
Professor Adriano, é o seguinte, tem outro, o senhor está falando das doenças, né? Doenças parasitárias, é uma linha de pesquisa importantíssima. E tem uma outra que é essa questão da luta contra as doenças degenerativas, a população vai viver mais, a questão do envelhecimento com qualidade. Tem pesquisa nessa área também?
O nosso centro, ele tem diversas áreas de pesquisa, que a gente chama de campos temáticos, né? Esses que eu já mencionei anteriormente, nós temos pesquisas bastante inovadoras na área de Zika, febre amarela, chikungunya, um aspecto bastante importante relacionado à longevidade são as bactérias multiresistentes a antibióticos, um dos principais problemas apontados pela Organização Mundial de Saúde. E nós temos também uma linha bem avançada, desenvolvida no nosso centro em relação a essa área. Um outro aspecto também é o câncer, por exemplo, de mama triplo negativo, para o qual nós temos uma linha de pesquisa também bem estabelecida, além, sem dúvida, da biodiversidade brasileira. Nós somos detentores da maior biodiversidade do planeta e as pesquisas estão voltadas para a geração de fármacos para uma série de doenças. Doenças podem ser agudas, como algumas que a gente mencionou, outras crônicas, né, que podem servir para o tratamento das pessoas. Área de cosméticos e também de suplementos alimentares são contempladas no centro, e isso tudo tem a ver, então, com longevidade, ou seja, com a expectativa, né, de vida. A gente quer viver mais, mas também com a qualidade de vida. É necessário que a gente possa ter uma boa qualidade de vida para continuar vivendo, realizando nossos sonhos e podendo ser feliz.
Professor, eu gostaria de voltar um pouco na transferência de tecnologia. O senhor é coordenador, né, de transferência de tecnologia do CEPID.
Certo.
E de que forma é feita essa transferência? Como que tem sido realizado isso?
São várias formas, né? Através dessas cooperações nacionais e internacionais, nós desenvolvemos projetos que envolvem, obviamente, o know-how, o conhecimento que nós temos aqui na pesquisa básica, mas também a aplicação de pesquisa que necessita do know-how e da experiência da indústria. Um exemplo que eu poderia dar para vocês: nosso laboratório hoje é referência aqui no Brasil numa área que nós chamamos de farmacocinética, ou seja, quando você toma um medicamento, coloca na boca, toma com água, ele passa por diversos processos no nosso organismo.
Certo.
Nós chamamos o quê? De absorção, de distribuição, de metabolismo, de eliminação, e para isso tem uma série de pesquisas importantes que são feitas, e essa é uma grande inovação do nosso centro, uma cooperação que foi feita com uma empresa farmacêutica chamada AbbVie, que é a principal empresa farmacêutica nessa área no mundo, é uma empresa norte-americana, uhum. E nós tivemos esse processo de transferência tecnológica, ou seja, nós mandamos um aluno nosso do Brasil passar um ano lá nos Estados Unidos com uma bolsa BEP da FAPESP, para poder, então, aprender os procedimentos. Depois tivemos outros alunos envolvidos, pesquisadores de lá que vieram para o Brasil, e a gente transferiu essa tecnologia deles para fazer todos esses ensaios de farmacocinética hoje aqui no nosso laboratório na USP de São Carlos. E esse é um fator bastante importante que está relacionado com o desenvolvimento da pesquisa, a incorporação dessas parcerias e a transferência de tecnologia internacional.
Excelente. E em termos de educação e difusão do conhecimento, como o CIBIFAR tem trabalhado? Cita algumas atividades de difusão realizadas.
Esse é um aspecto bastante forte do nosso CEPID. E nós temos aqui em São Carlos o que se chama de EIC, que é o Espaço Interativo de Ciências. Que existe uma casa aqui em São Carlos, que é aonde essas atividades de pesquisa acontecem. Então, nós temos diversos experimentos em biologia celular, molecular, com parasitas, vírus, outros alvos que são interessantes de estudo do nosso laboratório, biblioteca, então, de produtos naturais. E esse espaço, ele é visitado por alunos do ensino fundamental, do ensino médio, que vêm de escolas públicas, visitar o centro, aprender um pouco de ciência, olhar como a ciência pode apresentar novas perspectivas para o futuro, para a pessoa, né, para o aluno estudar, enfim, e poder se especializar nessa área. Então, diversos workshops são feitos nesse clube de ciência, os estudantes são supervisionados por pós-docs, estudantes de doutorado do próprio centro, que estão lá no EIC, E também tem um jardim medicinal, onde são cultivadas diversas plantas medicinais. Uhum. E toda essa informação tá disponível. A gente conta atualmente, aí, durante esse período mais recente do Cibifar, com mais de 3 mil visitantes estiveram lá, então, e fora aqueles que acessam virtualmente a nossa página, tem uma série de jogos, várias informações que são disponíveis para o público em geral.
Muito bom, professor. Excelente trabalho do Cibifar. E, para finalizar, se nossos ouvintes tiverem interesse por mais informações sobre o centro, ou se alguém quiser fazer alguma parceria com o CEPID, como ele deve proceder? Tem algum site ou qual é o melhor canal de informação?
Nós temos um portal que está disponível em cibifar.ifisc, né, do Instituto de Física de São Carlos.usp.br. Uhum. Lá tem todas as informações disponíveis do nosso Cibifar, quais são os objetivos, a missão, tem a lista total dos nossos pesquisadores, como eu falei anteriormente, são 22 pesquisadores. Bastante. Que trabalham nessas distintas áreas que nós chamamos de planejamento de fármacos. Então, nós temos a área de produtos naturais, de síntese orgânica, de química medicinal, de biologia molecular e estrutural, de microbiologia. São várias áreas que atuam de maneira integrada dentro desse nosso centro através da pesquisa realizada por esses pesquisadores. Então, lá nós temos a informação de cada um desses pesquisadores, e-mail para contatos, e nós estamos sempre abertos aí a poder responder a perguntas da população em geral e também para estabelecimento de novas parcerias e discussões científicas.
Excelente, professor. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, Adriano Adricopulo, é isso mesmo, né? Pela participação aqui na Rádio USP e pela colaboração com o Boletim Momento USP Inovação.
Foi um prazer muito grande e eu agradeço pela oportunidade.
Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.